Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Entrevista.
Atualmente, os blogs são uma ferramenta muito utilizada na área de jornalismo cultural. Sobre o assunto, converso agora com o jornalista Maurício Meloni, ele que é criador do Favo do Meloni, que faz muito sucesso na internet. Maurício, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, Mário?
Tudo bom, prazer ter você aqui no nosso Via Sampa.
Eu que agradeço pelo espaço.
Os blogs causaram uma mudança considerável na área de arte e entretenimento. Na sua opinião, Maurício, quais são os pontos positivos e os negativos deste processo que parece não ter volta, né?
Então, Mário, eu acho que o mais importante, eu acho que dessa proliferação de blogs culturais é a maior divulgação e difusão cultural, na verdade. Eu acho que a informação cultural pode ser verticalizada através dos blogs, né? Você pode ter um contato maior com a produção, fazer entrevistas e ter um maior contato com o que está sendo produzido na área. Eu acho que negativo, não sei se eu posso apontar alguma coisa assim. Eu acho que houve muito, vamos dizer, no início, um grande número de blogs, mas na verdade acho que é a própria seleção natural e as pessoas, o próprio internauta vai qualificando aquele veículo que ele prefere, né?
Sim. Você tem mais de 30 anos de carreira em diversos veículos de comunicação. Como é que surgiu a vontade de criar um blog?
Então, Mário, eu trabalho na área cultural já faz muito tempo. Eu já trabalhei em rádio, TV, jornal, revistas, e eu sempre mantinha em plano B, assim, os meus escritos, poesia, crônicas. Eu escrevi uma peça teatral também. Mas aí eu comecei a investir no blog e ele passou a ter uma importância maior, assim, para divulgar o meu trabalho, esses escritos que estavam na minha gaveta, e com a receptividade do público, eu fui ampliando as resenhas culturais mesmo. Hoje tem mais espaço no blog, são as resenhas de teatro, cinema, música, artes plásticas, que tem maior aceitação do público mesmo.
Sim, e para o ouvinte que ainda não conhece, quais são os assuntos que você aborda no Favo do Meloni?
Então, como eu estava te dizendo, eu não tenho pretensão de fazer uma, vamos dizer, cobrir toda a área cultural da cidade, que é uma produção extremamente rica e extensa, né? Eu faço, na verdade, uma seleção de alguns espetáculos que eu gosto, aprecio, e aí eu escrevo sobre cinema e teatro principalmente, mas faço também resenhas de artes plásticas, música, literatura. Assim, o que eu queria ressaltar é que eu também tenho parcerias, assim. Eu publico no Aplauso Brasil, é o portal dirigido pelo Michel Fernandes, todas as minhas resenhas de teatro são replicadas no portal. E em cinema eu tenho uma parceria com o Campo Limpo Net, que é um portal onde eu sou colunista de cinema.
Ah, joia. Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, da parceria e como é que é realizado, então, o seu trabalho. E na hora que você escreve, claro, você falou em princípio que você escreve sobre aquilo que realmente te chama mais atenção, assuntos Sim. vastos na parte de arte e entretenimento. Mas quando você escreve, que público você pretende atingir?
Então, Mário, é que é complicado essa coisa do público, né? Claro que a gente gostaria de atingir um maior número de pessoas, mas assim, o que dá para perceber é assim, são pessoas que realmente frequentam cinema, teatro, os museus e tal. Eu tenho um auxílio para tentar detectar quem é o público que me acompanha através do aplicativo do Google Analytics.
Sim.
E deu para perceber que, assim, 54% do público que acessa o Favo é do gênero masculino, do sexo masculino, e 48% feminino. E a faixa etária fica entre 25 e 45 anos, assim, essa para ter uma ideia do público-alvo do Favo, né?
Uhum. O pessoal costuma ser bastante interativo aí nos posts?
Olha, eu tenho uma boa penetração no meio cultural, assim, os produtores, atores, diretores e tal. E eu tenho um retorno muito legal deles, assim, isso que dá um prestígio e que sinaliza que eu estou no lugar certo, assim, né, no caminho certo, assim. Com comentários e retornos do público, não é tão grande assim. As pessoas curtem muito, mas deixam um pouco menos comentado no blog. Mas eu sinto a receptividade especificamente do meio artístico mesmo.
Uhum. Você acha que de alguma forma, eu lembro que em época de estudante de jornalismo, o pessoal tinha aí naquela febre dos seus blogs, aí tinha aqueles rankings dos 50 melhores blogs e tudo mais. Eu sempre notei essa dificuldade do feedback, né, em que a pessoa escrevia lá, lia, e de repente não alimentava esse canal, né? Ela no máximo que se fazia era curtir, era
sim,
o melhor.
Sim. Continua assim, viu, Mário? Infelizmente, assim, mas eu sinto, mesmo sendo um pequeno esse retorno com os comentários e tal, que são pessoas que há frequência, entendeu? Sempre
sim.
As pessoas que já conhecem o blog voltam, retornam e daí começam a dar esse feedback, que eu acho que é extremamente importante para a gente que escreve, né?
Sim, sim. E podemos dizer que, através das suas resenhas, você também faz o papel do crítico?
Então, Mário, eu tenho, assim, um certo cuidado em falar que o meu trabalho é uma crítica, assim. Eu não tenho formação para isso, eu sou jornalista. Mas, na verdade, as minhas resenhas, por conterem a minha opinião, claro, o meu ponto de vista sobre os espetáculos, as resenhas começam a ter essa função crítica também. Mas eu prefiro dizer que são resenhas, assim, que não tem esse caráter de crítica, né?
Uhum. E qual o perfil? As pessoas que procuram o blog, normalmente elas procuram... Porque a crítica, eu acho que ainda fica aquela coisa pesada, né? Parece que vai falar mal né, da coisa. E, no fundo, é uma avaliação, né? Um olhar de quem conhece. Você falou, eu sou jornalista, mas é um jornalista que está há 30 anos, né? Tem tarimba, tem fundamentos, tá? Conhece muito bem. E até para a gente fazer uma discussão breve aqui, o que precisa ser para ser crítico, né? Precisa, que tipo de conhecimento para se considerar um crítico? É a mídia que considera? É você que tem uma formação? Entre ser jornalista, estar crítico, esse gap aí, como é que a gente consegue equacionar?
Então, na verdade, eu militei muito na imprensa escrita, né? Por muito tempo, em jornais e revistas, assim. E dá para perceber que o crítico normalmente é aquele setorista mesmo. É o jornalista que começa a cobrir a área com mais intensidade e, claro, cada um vai se especializando e daí vai muito individualmente, né? Na verdade, eu acho que precisa de uma formação mais específica. Vamos dizer, por exemplo, um crítico de artes plásticas. Ele precisa ter um conhecimento mais aprofundado da história da arte para poder ter esse caráter de crítico, né?
Uhum.
Na área teatral, eu também acho que o crítico é aquele que realmente vai estudar mais a fundo todas as tendências teatrais, os vários dramaturgos, as suas novidades, para poder ter esse aval mais embasado, na verdade, né?
Uhum. Certo. Olhando o Favo do Meloni, percebemos a preocupação que você tem com a qualidade do texto, com o conteúdo, né? Forma e conteúdo. Partindo daí, fica a pergunta, como é que você vê, Maurício, o espaço que a cultura tem hoje em dia nos veículos de comunicação?
Então, nós estamos num momento, eu acho que, de muita mudança, né, na mídia, por causa exatamente do advento da internet, os meios, a veiculação sendo cada vez mais ampliada, né? Hoje, a pessoa não lê só o jornal, ouve o rádio e lê a revista. Ele tem o computador, o celular, o tablet, o smartphone, etc., né, para acessar a informação. Então, isso, acho que houve uma diversificação no mercado e os tradicionais veículos, jornais, revistas, estão se adaptando a essa novidade, né? Eu, infelizmente, vejo na área, vamos dizer, teatral, eu acho que os jornais e revistas diminuíram o espaço, na verdade, de divulgação da produção teatral, especificamente em São Paulo, falo da cidade, né?
Uhum.
E eu acho que daí entra a importância que eu acho que os blogs podem suprindo essa lacuna no mercado, né? A gente pode estar cobrindo com mais intensidade essa área que, às vezes, os tradicionais veículos estão deixando de lado um pouco.
Uhum. E falando de blogs de maneira geral, principalmente agora abordando blogs também, aí me veio uma questão assim, blogs de moda e patrocínio, né? Falando sobre patrocínio. Então, sim, a gente tem alguns blogs como blogs de moda, que eu cito um exemplo. Eu queria que a gente falasse sobre questões éticas, né? Você falar de maneira geral daquele assunto e como é que você faz essa ponte entre falar de determinado assunto e o patrocínio? Como tratar a ética nos blogs?
Então, essa coisa do patrocinador é muito difícil para a área cultural, Mário. Infelizmente, eu sinto. Eu já estou há 5 anos com o Favo do Meloni no ar. E é muito difícil você ter esse contato com um meio publicitário, assim. Infelizmente, eu banco meu blog eu mesmo, né? Não há patrocínio, infelizmente. Agora, você falou essa coisa da moda. Os blogs de moda realmente são os que mais têm audiência. E a audiência que eu estou falando em milhões, assim, né? Uhum. Os blogs de moda mostram essas tendências e tal, tem um filão fashion muito grande. Então, e geralmente são garotas que gostam desse segmento e elas têm milhões de acessos. Aí o patrocínio fica mais o patrocinador fica mais
estimulado
a realmente a participar e porque tem esse número de audiência muito grande.
Uhum.
E você sabe que cultura, infelizmente, a gente sofre muito para batalhar e manter os veículos voltados à cultura, né?
Infelizmente. E para a gente fechar, o Favo do Meloni, já que você gosta de brincar com conteúdo e brincar no bom sentido, claro, questão da forma, brincar com a forma e o conteúdo, o Favo do Meloni tem a ver com o Favo do Mel, Favo?
Sim, a ideia era essa, assim, tanto que o visual abaixo, a tela que cobre todo o blog, é aquele o favo mesmo das abelhas, assim. Eu brinco falando que eu tinha lá o mel, mas tem às vezes o fel também, né, da abelhinha que pode às vezes
verdade.
Uma colocação que pode mais apontar por uma direção, não ser essa coisa meio agressiva, não.
Claro, mas é uma boa metáfora, né? A abelha organizada tem essa questão do alimento, um alimento saudável, que é a cultura, né?
Exatamente, por aí. E é claro que a brincadeira com o meu nome também, né?
Sim, muito bom.
Meloni vem do mel também, né?
Perfeito, então fica a nossa dica. Se você quiser saber mais sobre a programação cultural da cidade, com o melhor do teatro, cinema, música, dança, literatura e artes plásticas, acesse agora o blog www.favodomeloni, lembrando que Meloni tem 2 L's, Melone, né, com 2 L's, .com.br. Fechado. Maurício, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui.
Perfeito, Mário, muito obrigado. Eu que agradeço muito esse espaço e da Rádio USP, da Vila Sampa e da Elô, que é minha amiga de muito tempo. Um beijo grande, Mário. Abraço.
Obrigado, outro. Obrigadão. Meio-dia 36.
Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, mais uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, mais uma jangada, um barco que veleje. Que veleje, que se informa, que aproveita a pausa que dá e fumar.